Audiobook Grátis apresenta. Só 2 anos de casados, só 2, parece impossível, e já ele boceja ao pé de mim com tamanha frequência e tal franqueza, que parece querer mostrar-me o estômago por dentro, como se isso me interessasse. Ah, os homens! O pior é que no fim de 2 minutos, quer eu o queira evitar quer não, eis que princípio a bocejar também, até me sair água dos olhos. Quando um homem manifesta assim o seu aborrecimento ao pé de uma mulher, que quererá dizer? Quer dizer que essa mulher já nada lhe oferece de interessante e, nesse caso, posso afirmar que meu marido é o homem mais exigente deste mundo, porque onde iria ele encontrar outra criatura mais gentil e mais espirituosa do que eu? Só se ele se casasse com a Regine ou com a Sarah Bernhard, de quem fala com tanto exagero que até fico enfadada. Estou certa de que a seu lado ele seria de um tédio menos eloquente. O engraçado é que se me lamento da descortesia dos seus bocejos, ele diz que é forçado a eles pela dispepsia, mas se digo aos amigos que ele boceja por dispepsia, atalha logo que só o faz quando está com sono. E claro que não quer passar por doente, assim como também é manifesto que as suas crises de preguiça só o acometem quando estamos sós se vem alguém, seja embora esse alguém o Dr. Silveirinha, que só fala em assuntos aborrecidos de eletricidade ou de medicina, já meu marido parece outro homem. Se ao menos ele gostasse de frequentar a sociedade e levar-me a toda parte. Mas não, e quando faz não se arreda de ao pé de mim, sempre de ouvido à escuta, recomendando-me cuidado no modo de falar, como se eu fosse uma criancinha. Se por acaso tem um momento de distração e eu aproveito para dizer alguma coisa, que, enfim, não sou muda nem idiota, ele é o primeiro a escarnecer de mim, como outro dia, que soltou a mais estrondosa gargalhada que tenho ouvido em toda a minha vida de mais a mais ao pé do barão, só porque eu disse acidentalmente que os cabelos da Vênus de Milo eram cor de vinhático. Ora, se isso é asneira, não foi inventada por mim se eu disse tal coisa, foi porque a ouvi de alguém mais, vá lá agora saber de quem, para atribuir-lhe a responsabilidade. Quando chega a hora das responsabilidades, ninguém aparece. Em todo o caso, não era as 208 km/h e Elias. Sunto para rir é mais inocente entretermonos a falar da cor dos cabelos de deusas consagradas e eternas, que nunca vimos nem veremos em nossa curta existência, porque vivem empalhadas em museus a centenares de léguas das nossas casas, do que cochicharmos contra a vida alheia. Tudo isso indica que ele já não me ama, que se sente constrangido ao pé de mim, ou que deseja aprisionar a minha alma no meu peito, para que eu morra sufocada, sem desabafo. Não foi para isso que eu aprendi francês e música. Música eu sei e até muito melhor do que ele, que só de solfejo tive 2 anos, e entretanto outro dia, quando eu disse na sala que o João Benedito é um êmulo de Wagner, meu marido sussurrou-me ao ouvido rapidamente, não digas asneira se o João Benedito não é compositor, como se também não fosse um grande pianista. Terá ele ciúmes do João Benedito? Quem sabe? Só o ciúme explicaria alguns dos seus atos, como de não gostar, quando se vê coagido a levar-me a certos banquetes, que eu fique perto de pessoas de mais consideração. Pensará ele, porventura, que eu não tivesse percebido que, sexta-feira, no jantar do Souza, ele tanto andou e tanto fez que mudou o cartão com o meu nome para junto do talher do conselheiro Braga, que é surdo como uma pfrutá. Compreendi-lhe a manobra num relance e durante todo o tempo que estivemos à mesa, meu marido, descansado e feliz, comeu como um nababo. Foi a primeira vez que, numa festa, eu vi com ar tranquilo. Era porque ele não podia imaginar que o Braga encontrasse entre os gelos dos seus 80 anos a florzinha de um madrigal que me oferecesse para a delícia de uma dessas curtas horas de flerte que toda a gente cultiva. Mal sabe meu marido que os velhos são os piores. Mas quando eu falo em zelos, ainda ele se ri. Que não, afirma, que não é ciumento, não se opõe a que eu use as mais indiscretas formas, de vestidos, que é sempre pela toilette, na sua opinião, que as mulheres procuram conquistar os homens e humilhar as outras mulheres, suas rivais. Na verdade, ele não conta o dinheiro que me dá, compra as joias do Resende, compra todos os chapéus e todos os vestidos modelo da Maison Pompadour. Irradia, sê elegante, sê chie, mas não fales, é o seu lema. Isto comigo, que sempre fui considerada como a mais tagarela da família e a mais bem falante. Meu padrinho até me chamava, a menina dos ditos inéditos. Se é bem verdade que cada homem inventa um martírio novo para uso doméstico, convenhamos que o deste é bem singular. Dois-se o eles e elas. Quando estamos sós, boceja, não acha que dizer, esgotou os assuntos nas palestras do escritório, da confeitaria, ou do bonde e pergunta-me sempre as mesmas coisas. Mal responde ao que eu pergunto. Arrasta-se da mesa para a cadeira de balanço, da cadeira de balanço para a sua secretária, enche-me a casa de papelada e de revistas sem graça, cheias de maquinas, e quando vem por acaso alguém de mais espírito visitar-me põe-se de sentinela, não aos meus olhos, mas à minha língua, para que eu não fale demais. Se eu lhe dissesse que ontem, em casa de mamãe, conversando eu com meu tio ministro sobre coisas sérias, meu tio riu-se até as lágrimas, sem se poder conter não sei por que ideia associada ou por que esquisitice, meu marido ficaria logo afogueado e opresso, como quem vai ter uma congestão. O melhor é não lhe dizer nada e seguir os conselhos da tia Joaninha que mil vezes me preveniu. Menina, o sistema de contar tudo o que se passa aos maridos é muito prejudicial para as mulheres. Os homens afligem-se por muito pouco, quer moral, quer fisicamente, são os fracos, se pois não lhes basta às vezes uma simples dor de dentes para os fazer gritar? Qualquer febrinha torna-os impacientes e nervosos, qualquer reumatismo obriga-os a gemer. Será a sua carne mais sensível à dor do que a nossa? Qual? O que lhes falta é a paciência, a educação do só eles e elas dois e frimento, com que nós nos fortalecemos para as lutas da vida e do matrimônio, principalmente as do matrimônio. Tia Joaninha tinha o direito de falar e de conhecer bem os homens, porque se casou 4 vezes. 4 maridos, 4 sentimentos, 4 tumultos, e sempre a falar mal do casamento, a tia Joaninha. Entretanto nenhum dos seus defuntos a mandou calar, como meu marido me mandou a mim ontem na sala, só porque eu disse ao Azambuja que o maior poeta da França no século XIX foi Gambetta. Meu marido apressou-se logo, muito aflito, como se disso viesse mal ao mundo, ela quer dizer Vitor Hugo, chega a ser desaforo ele afirmar que eu quero dizer coisas diferentes das que digo. Meu pai, que era um homem muito ilustrado, tinha grande admiração por Gambetta e falava nele frequentes vezes, para que eu possa ter esquecido. Quererá meu marido, simples engenheiro mecânico sempre enfronhado em algarismos, saber mais do que meu pai, advogado e político de fama. E ainda o estúpido do Azambuja, por adulação ou não sei o quê, exclamou logo com arzinho de desculpa, todo lampeiro, percebi que foi lapso, ó, suave, ó, encantador Azambuja. Aposto em como ele não percebeu coisa nenhuma. Eu, se quisesse teimar, ninguém me venceria mais não quero fico com a minha Rá 212 Elias e Elias. Zau e deixo os outros com a sua indelicadeza. Nas lutas do casamento as mulheres são sempre as mais generosas. Umas sacrificam a sua beleza, outras o seu orgulho, eu terei de sacrificar o meu espírito. Serei a mais abnegada.